Administração e a secretária da Educação, as quais, antes da nossa sessão, então vão explicar para nós, sanar as nossas dúvidas a respeito dos projetos, um que tramita desde a semana passada, né, e mais um projeto que diz respeito também à educação. Tá bom? Então, já convido as duas que passam aqui na frente, sentam aqui conosco, comigo. Tá? Pode sentar aqui. Dani. Ele... Invocando a proteção de Deus, declara aberta a 40ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 11ª legislatura. Agradeço a presença dos vereadores, secretário Irineu Pereira da Costa, da Agricultura, que nos prestigia, bem como o senhor João Gabriel Furian e da Annelise, nossa assessora. Convido o vereador João Luiz para a leitura bíblica.
Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a ata de número 1674 de 2014, e coloco a mesma em discussão. Não havendo, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada com abstenção. Convido a secretária, vereadora Rejane, para a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 112 de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1742, que cria cargos efetivos de professor no quadro de cargos e funções do Magistério Público Municipal, de que trata o artigo 21 da Lei Municipal número 1091 de 2003. O presente projeto versa sob o acréscimo no número de cargos efetivos de professor, quadro de cargos e funções do Magistério Público Municipal, de que trata o artigo 21 da Lei Municipal nº 1091 de 2003, sendo 3 cargos da área 1, Educação Infantil, nível 1, 1 cargo da área 1, Ensino Fundamental, nível 1, anos séries iniciais, 2 cargos da área 2, Ensino Fundamental, nível 2, anos séries finais de língua inglesa, 2 cargos da área 2, Ensino Fundamental, nível 2, anos séries finais de Educação Física, e 2 cargos da área 2, Ensino Fundamental, nível 2, anos séries finais de Artes Visuais, ambos com carga horária semanal de 20 horas, bem como também a criação de 1 cargo efetivo de professor área 2, Ensino Fundamental, séries finais de Língua Espanhola, nível 2, com carga horária semanal de 20 horas. Tais inserções são necessárias para adequá-las às necessidades atuais, viabilizando-se assim a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de novembro de 2014. Os vereadores, então, têm a cópia do projeto. Mensagem número 113 de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1743 de 2014, que dispõe sobre a criação de função gratificada no âmbito do Executivo Municipal de Pejuçara. O projeto de lei em questão visa a criação de função gratificada no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Centralizada do Poder Executivo Municipal, de que trata o artigo 14 da Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990, para servidor investido em cargo efetivo quando designado para exercer o referido encargo. As atribuições, carga horária e requisitos para investidura são as constantes no anexo único do presente projeto de lei. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de novembro de 2014, Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Também, então, está em mãos dos colegas vereadores a cópia do projeto de lei. São essas as matérias de hoje, senhor presidente.
Convido a secretária para colher as inscrições para quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereadora Karina, vereador Renato, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Irineu. Não há inscritos no pequeno expediente, senhor presidente.
Prossiga com as inscrições para o grande expediente.
Vereador Edésio, vereador Gustavo, vereador Renato, vereadora Karina, vereador Itamara, vereador João Luiz, vereador Irineu.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente da casa, demais comunistas da mesa, colegas vereadores, ao Irineu, então, nosso secretário que nos acompanha, senhor João, nosso assíduo aí, meio efetivo da Câmara, né, senhor João? Sobre os projetos de lei que entrou hoje, a gente, um entrou semana passada, eu com dispensa de não estava numa situação muito eficaz de vir na Câmara aí, mas explicado e no atestado, e a gente vai se inteirar também do projeto semana aí, para semana que vem, acho, né, presidente, vai ser a votação. Aí a gente estará com a opinião formada sobre os projetos. Um pedido que eu vim aí, que entrei segunda, na terça, antes de eu sair, do Diários Motorista, aí, onde, conversando com alguns, fui cobrado aí por eles estarem ganhando abaixo dos demais efetivos, né, do município, as diárias. Aí eles nos colocavam, não, o pessoal que a gente leva a viajar e volta o mesmo dia ganha mais que a gente. E aí a gente, além de estar dirigindo com compromisso, né, de olho na estrada, o que sai junto com a gente, caroneiro, pode descansar, pode dormir até o local que vai ser feito o curso, alguma coisa. E na volta eles estão, né, novamente no risco aí no volante para ir ganhando a menos que os outros. Então acho que nada mais justo, né? E igualar a diária desse pessoal também, porque eles são um servidor público municipal também, como os outros. A gente também vem sendo cobrado por algumas crianças. Aí eu vi agora a indicação de uma pista de skate, onde acho que no início do mandato aqui eu vi um comentário que o prefeito estava já se propondo a fazer uma pista. E novamente agora gurizada aí, eu soube que deu um impasse. Sou componente ao Conselho Tutelar, onde vieram com ofício até o prefeito, a secretaria do prefeito aí, também num pedido, né, que foram cobrados por pais de crianças dessa pista de skate. Aí resposta do ofício não foi muito, acho que eu, a parte elegante na resposta do ofício do conselho, que eu fui, conversei com alguns conselheiros também, onde podiam ter explicado melhor a situação e não ter tentado interferir no serviço do conselho, onde até eu posso pegar o ofício, a gente lê uma hora dessa, nós conversamos aí, mas podia ser mais elegante a resposta do conselho aí sobre essa questão. Mas isso esperamos que o prefeito faça, né? Então a gente vê que já vem o pedido de vereadores da Câmara, vereadores mirim, pais pelo conselho, né, municipal. Então acho que mais justo, né, nós tentar também agraciar essas crianças aí, tirar do meio da rua, que eu já sei que está perigoso aqui o pessoal no trânsito aí, né? Antigamente fechavam a rua, fazia a rua do lazer, mas também não fica aquela coisa, fica o cavalete, o pessoal vai embora e fica o cavalete, o trânsito fica interrompido. Então acho que seria justo um local adequado. No demais seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Renato.
Boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores, secretário de Agricultura e São João Urian. Minhas saudações. Sobre a minha indicação da semana passada, ela está em andamento lá com o secretário de Agricultura. Está dando sequência a essa questão. Se tem alguém mais que queira contribuir, né, pode botar suas ideias a funcionar também, né? Também tivemos visitando o secretário da Saúde, né, mostrando as instalações novas que estão sendo construídas, né? Acho que é muito bom isso. Acho que agora devemos ir atrás dos nossos deputados que foram bem votados aqui em Pejuçara, né, para captar algum recurso para a saúde, né? Acho que era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente, ao vice-presidente, demais vereadores, ao nosso secretário e ao senhor João Furian. Bem, eu estou desde há umas duas sessões, mais ou menos, com vontade de emitir opiniões a respeito do assunto mais falado ultimamente na mídia, que é os escândalos da corrupção. Ouvi aquele dia o nosso colega vereador Edésio, e no mesmo dia eu pensei em me posicionar, mas acabei ficando quieta. Só que eu acho que pelo que acontece, pelo que é publicado nos jornais, nas revistas, pelo que é publicado na televisão, pela posição que nós, vereadores, ocupamos dentro do município. Nós somos políticos e com certeza cada um de nós tem um posicionamento com relação a tudo isso. E eu acho que nós não podemos nos furtar de dizer aquilo que a gente pensa. Eu, por exemplo, não concordo com aquilo que o vereador Edésio falou. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o vereador Edésio, pelo contrário, a gente sabe da carreira pública que o colega tem. E, inclusive, se tivéssemos que compor alguma coisa junto algum dia, eu não digo que não o faria. Porém, com relação a tudo que acontece no nosso país, eu tenho uma opinião e tenho uma tristeza, inclusive, de não poder, no dia, votar. Eu estava com a minha filha e não deu para vir para cá, porque eu tinha que estar lá no momento, e eu não votei. Me senti muito pequena naquele dia, porque eu acho que, se nós estamos nesse papel, nós devemos fazer a nossa parte em todos os sentidos. E eu leio, a revista Veja, assim como todas as revistas e todos os jornais que falam, e eu vou ler algumas coisas de pessoas muito influentes. Eu tenho o pensamento que eu tenho é que uma revista jamais vai publicar em verdades, inclusive eu vou ler algumas coisas a respeito disso aqui, porque preciso. Chega uma hora que eu, vereadora Rejane, tenho necessidade de expor o meu posicionamento. E eu não tenho feito isso ultimamente, e isso tem me incomodado. Bem, na última página, tem um artigo de J.R. Guzzo, que assina, aliás, todas as a última página da revista Veja, que diz assim: consciência em paz. O lado ruim da vitória de Dilma Rousseff nestas eleições, para não ficar gastando latim depois da missa, é que Dilma Rousseff ganhou. O lado bom é que agora está garantido, sem margem de erro, que ela ficará no cargo só mais 4 anos. No dia 1º de janeiro de 2019, terá de ir embora. É um alívio. Eu quero dizer que eu estou lendo porque eu concordo plenamente com tudo que está escrito aqui. Desde o seu primeiro dia na presidência, sempre houve a possibilidade angustiante de que continuasse lá para um segundo mandato. Agora, não há mais essa aflição. Ao contrário, cada dia de seu governo, a partir de janeiro próximo, será um dia a menos. Não se trata de ver a vida em cor-de-rosa. Todo otimismo, quando se pensa um pouco, é uma forma de imposição, pois faz promessas sem garantia de entrega. Mas, no caso, o segundo mandato de Dilma será realmente o último. Não é promessa, é o que manda a lei. Eis aí uma das vantagens da certeza. Acaba com as esperanças, é verdade, mas também acaba com as dúvidas. Desde o último domingo, foi-se a esperança de que Dilma devolvesse já agora a cadeira de presidente. Em compensação, foi-se a dúvida sobre o montante ainda a saldar. Tudo considerado, a conta provavelmente está de bom tamanho, ou, numa adaptação livre da filosofia política do deputado Tiririca, muito melhor não fica. Louvado seja o Senhor por essas pequenas graças. É claro que todo mundo tem o direito de esperar da vida pública bem mais do que uma simples notificação sobre o montante exato dos restos a pagar. Mas o que vai se fazer é o que temos no momento. Dilma, é verdade, só pode ficar outros 4 anos, mas já está resolvido no Comitê Central dos Vencedores que em 2018 Lula voltará para mais 8. E depois disso, talvez nem seja preciso fazer eleição nenhuma. Dilma anunciou que ia fazer o diabo para ganhar a eleição. Fez e ganhou. Pode dar parabéns a si mesmo, a si mesma, pois em toda a sua vida pública, talvez nunca tenha cumprido com tanto rigor uma promessa. Mas não pode querer que o cidadão de vida limpa se torne cúmplice da fraude que ela própria, seu patrono e seu partido montaram para ganhar a eleição. Sua vitória não obriga ninguém a adotar uma moral parecida com a sua. Não transforma o errado em certo, nem faz com que seja uma pessoa melhor do que é. Também não muda os fatos. O zero decrescimento da economia em 2014 continuou sendo zero depois da contagem final dos votos. As provas de corrupção na Petrobras, já registradas pela máquina judiciária e não conversa da revista Veja, não podem ser apagadas. Eleições servem unicamente para escolher quem vai governar. Não resolvem problemas, nem conferem aos ganhadores virtudes que não têm. E, obviamente, não querem dizer que os perdedores estejam errados ou devam alguma penitência. Dilma, Lula e o PT pregam que os não eleitores de Dilma são nazistas ou um bando de Herodes babando para matar o menino Jesus. Foi a obra-prima de Dilma na campanha e um demonstrativo perfeito de quantos escrúpulos ela tem. Lula e redondezas inventaram que o adversário era alcoólatra, era drogado, era vadio. Falsificaram até o dicionário para colar nele a acusação de agredir mulheres. Ninguém precisa achar-se um Herodes só porque preferiu votar em Aécio. Justamente ao contrário, os 51 milhões de brasileiros que fizeram essa escolha continuam com o direito integral de dormir com a consciência em paz. E é por aí que o jogo tem de seguir. Mas não termina por aí o que eu quero dizer. A busca da verdade. Veja, não procu... agora não é mais do Guzzo. É carta ao leitor da revista Veja. Veja não procurou, e veja a revista, não procurou criar efeitos eleitorais contra ou a favor de nenhum candidato ao publicar a capa da semana passada, quer dizer, quando aconteceu, né? Com a revelação de que o doleiro Alberto Youssef disse aos policiais e procuradores federais que Lula e Dilma sabiam do funcionamento do esquema de corrupção na Petrobras. Em seus 46 anos de história, Veja sempre esteve ao lado do Brasil. E nessa trincheira, muitas vezes contrariou governantes, contrariou partidos, grandes políticos, por revelar fatos incômodos que eles preferiam manter longe dos olhos do público, embaixo do tapete. Sempre que um partido ou governo tem dificuldade de conviver com a realidade, o problema não está nos fatos, mas em quem os divulga. Não adianta atacar o mensageiro quando é a mensagem que incomoda. a presidente Dilma Rousseff se sentiu atacada pela capa e os partidos que a apoiaram conseguiram o direito de resposta de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Veja, claro, acatou a decisão no fim de semana antes das eleições, abrindo espaço na primeira página da revista na internet. Mas a coligação vencedora, lamentavelmente, valeu-se da lei para disseminar falsidades. Foi preciso restabelecer a verdade que estava ameaçada de submergir na paixão eleitoral. E o site de Veja reafirmou o conteúdo da reportagem de capa da revista impressa. A verdade é simples, é que o CEF disse à justiça que Lula e Dilma sabiam de tudo e que seu advogado em momento algum negou esse fato. Veja, tem compromisso com a verdade, com o leitor e com o Brasil, e se contenta com o fato de ter publicado o resultado de mais uma reportagem guiada por esses princípios. Independentemente das reações partidárias, acaloradas, antagônicas que ela suscitou, a verdade não fere o justo, não importa o momento em que é revelada. Mas eu quero mesmo é falar um pouco de uma entrevista que Miguel Henrique Otero é dono do jornal Eu Nacional da Venezuela. Ele deu uma entrevista. Esta revista Veja é de 5 de novembro de 2014. É o seguinte, o jornal venezuelano Eu Nacional é o último jornal de alcance nacional que resiste à repressão do governo de Nicolás Maduro. Sem autorização para comprar bobinas de papel, o jeito foi reduzir o número de páginas e contar com a solidariedade de jornais estrangeiros. Bem, ele concedeu uma entrevista a Natália Watkins. E a primeira pergunta que a Natália, repórter, faz a ele é o seguinte: o senhor vê semelhanças entre os caminhos trilhados pelo governo petista no Brasil e pelo chavismo na Venezuela? E ele responde: sim, o Brasil está seguindo a tendência de uma parcela da América Latina de caminhar em direção ao populismo autoritário. Esse modelo começa confrontando o setor privado e logo passa a transbordar rumo à liberdade de expressão e aos direitos humanos. O populismo autoritário também tem como característica a intenção dos seus líderes de perpetuar-se no poder. Para isso, eles modificam as leis, de preferência a Constituição como um todo, para evitar a alternância de poder. Na Venezuela, por exemplo, Chávez acabou com o limite de mandatos para presidente. Outra forma de conseguir isso é garantir o apoio popular, o que é obtido com políticas que distribuem à população comida e dinheiro. O problema é que essa política não gera riqueza. Com os benefícios, o povo pode até momentaneamente acreditar que a sua condição melhorou. Mas o fato é que permanecerá pobre, porque não terá boas opções de emprego e a economia ficará estagnada. Nas estatísticas, eles deixam de ser considerados pobres porque recebem salário ou ajuda financeira adicional. Mas a longo prazo, a ascensão social é nula. Para esse tipo de governante, manter a população na pobreza é importante, porque isso lhes garante a sustentação política de que precisam. No Brasil, essa lógica ficou muito clara. No Norte, onde estão muitos dos beneficiários do Bolsa Família, o apoio ao governo é forte. No Sul, onde há uma classe média em expansão, e a economia é mais produtiva, as pessoas votaram no candidato da oposição. Fica claro que grande parte da população brasileira está condenada a ser mantida na pobreza, no que poderiam chamar de bolsa hoje, fome amanhã. E de onde é que saiu esse populismo autoritário? Pergunta a repórter para ele. É do ex-presidente Hugo Chávez. Mas Hugo Chávez também não tirou do nada. Hugo Chávez tirou do Foro de São Paulo, que é o quê? O encontro de partidos e organizações de esquerda da América Latina, que surgiu em 1990, de uma conversa entre quem? Lula e o ex-presidente Fidel Castro. Na reforma constitucional tentada por Chávez em 2007, o presidente perdeu, mas logo conseguiu o que queria de outra forma. Em 2009, Chávez fez aprovar a reeleição indefinida que havia sido rejeitada antes em referendo. Aí ela pergunta assim, ó, por essa lógica, quais seriam, a seu ver, os próximos passos do populismo no Brasil? Provavelmente, dentro de 4 anos, o Brasil mudará a Constituição para permitir a reeleição de Dilma Rousseff, que usará a ameaça da volta de Lula para conseguir o que pretende. A perpetuação no poder é parte integrante do modelo populista totalitário, mesmo que isso não possa ser feito descaradamente. Bem, eu queria dizer, aliás, tem coisas aqui que absurdas, que dá medo, inclusive, da gente ser brasileiro e pensar o que é que vai acontecer. Eu quero dizer que já votei no Lula quando acreditava que ele era a esperança de mudança para esse país. E também não posso falar mal dos primeiros 4 anos. Só que agora o nosso país virou uma bagunça. E eu quero me aliar com certeza a pessoas que queiram mudar essa situação dentro do nosso país. Eu também quero dizer que sou consciente de que o meu partido está junto. Tudo isso, todo esse escândalo, teve o mensalão do Lula e o petrolão da Dilma. Todo esse escândalo, o PP, o PMDB e o PT estão juntos. E é por isso, vereador Edés, que eu quero lhe dizer que eu não quero que o senhor se ofenda com tudo isso, porque nós somos fora desse baralho, acredito eu, que somos fora desse baralho. Eu não me incluo nisso tudo. De forma nenhuma. Mas nem por isso não vou deixar de emitir uma opinião. Aliás, eu acho que aqui em Pejuçara, em todos os partidos, assim como em qualquer lugar, né, tem gente boa e tem gente ruim. Eu pensei muito em dizer o que eu estou dizendo, porque não sei qual é o futuro da nossa Pejuçara. Eu não sei o que vai acontecer nas próximas eleições. Quem vai estar com quem? Quem vamos apoiar, quem não vamos apoiar? Eu não, por tudo que eu disse, o que eu disse não significa que não estaria com o PT ou com o PMDB, ou com qualquer partido que que somos nós os três partidos que mais, que o escândalo está dentro dos nossos partidos. Porque eu penso que a nossa realidade é diferente. Mas nem por isso eu tenho que ficar quieta e não demonstrar o meu espanto com tudo isso que anda acontecendo no nosso Brasil. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Não temos mais oradores, portanto, convido a todos para um intervalo de até 10 minutos.
Thank you.
reaberta a sessão, convido a secretária Regiane para as inscrições do pequeno expediente, ou melhor, de explicações pessoais.
Vereador Luiz? Vereadora Itamara, vereadora Karina, vereador Renato, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Irineu.
Com a palavra o vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, em nome dele à mesa, colegas vereadores, secretário Irineu que nos acompanha e o seu João Furia que sempre está nos assistindo. Não, é um assunto que foi até abordado segunda passada na sessão e eu estive conversando com o pessoal aí, ó, a respeito do nosso cemitério, né, que é uma procura do pessoal faz tempo, né, e já teve outras vezes na Câmara também veio esse assunto. Não, eu só queria reforçar e comentar, talvez com o executivo, que parece que está mesmo havendo aquele prédio ali na área industrial, né? E por detalhes, até fiquei sabendo hoje, conversando com o pessoal aí, fui tirar uma informação, por pouco que não vendeu para um pessoal de fora aí. Então eu não sei se no executivo teria que fazer um esforço, né, de ver alguma coisa, conversar com o proprietário, né, para... Eu acho, penso no meu ver, que pela necessidade que tem, o executivo não poderia deixar, né, alguém de fora entrar e comprar um espaço desses, né, que seria o mais simples que teria, né. Tudo bem que tem um prédio, vai ter que demolir o prédio, tem uma casa, tira, mas seria o mais fácil e mais viável, é, isso, para fazer o aumento do cemitério aí, né? E daí os critérios, claro, para a venda, né? Porque a venda, quando acontece, eu me lembro daquela vez que foi ampliado aquele espaço na frente, ali, ó, foi questão de uma semana, duas, já não existia mais terreno, né? Então tem que fazer, não sei, um estudo melhor, dividir bem os terrenos e ver esse pessoal aí, né? Porque se tu liberar para venda assim, parece que o pessoal enlouquece, né, por aquilo. Então vê essas famílias que vêm há anos aí tentando, que estão já com jazigo emprestado, né? Então eu acho que seria uma opinião de levar para o executivo, né, conversar com o prefeito, para não deixar talvez entrar alguém, que depois se torna muito mais difícil a gente ampliar o nosso cemitério, né, ou construir outro. A respeito dos projetos, né, então a gente, mas eu acho que, na minha opinião, favorável, porque é uma necessidade que a gente vê desde do magistério aí, né, que 2 anos aí que vem, né, se fazendo processo seletivo em cima do processo seletivo, então acho que se faz necessário, né. Então seria isso, presidente, lhe devolvo.
Com a palavra o vereador Renato.
Senhor presidente, demais vereadores, secretário da Agricultura, João Furian, e a secretária Annelise, que sempre está disposta a ajudar. Minha saudação. Eu queria fazer um agradecimento especial à Regiane aí, que cedeu o espaço para mim esse dia, né? 2 sessões, né? E ao Daniel também, que cedeu espaço para mim em 2 sessões. Agradeci a eles, os dois, né? Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente, e vou à palavra.
Com a palavra, vereador Edésio.
Tem lido aqui, né, vereadora? em partes eu concordo. Em partes eu concordo. Eu vejo assim, ó, que nesse processo democrático em que vivemos, né, acontece várias manifestações a favor de A ou contra A, ou a favor de B ou contra B. Esse é o como é que eu vou dizer assim, o resultado da democracia. Não concordo, nunca concordei, né, com qualquer forma de corrupção. E isso com certeza me machuca muito. Isso. E a gente vê que a dita corrupção, se a gente pegar países como a Itália, né, França, né, que acontecem horrores, né, e que eu nunca compactuei com isso. Isso é feio, mas infelizmente, está dentro do sistema político, e que vem com certeza angustiando muitos partidos, muitos políticos, e que políticos que fazem parte desses partidos e que não compactuam com isso e que não aceitam, mas que acontece e que vira na página dos jornais, enfim, de todos os meios de comunicação do país e do mundo inteiro, e que com certeza, né, que incomoda muito a gente. Mas eu acho que o importante é aquilo que cada um, como político, faz, enfim, o seu comportamento dentro da vida pública e do cargo que exerce. E eu pessoalmente tenho participado da vida política do nosso município por vários mandatos, muitos deles contra a minha vontade, até por uma questão de não ter todo o tempo necessário de me dedicar ao, enfim, ao cargo que o povo me concedeu através do voto, né? Mas a gente, no tempo que tem disponível, sempre procurou de trabalhar de uma forma séria, de uma forma honesta. É isso que eu tenho feito durante toda essa minha vida política, né? Não só na vida política, mas também na vida comunitária, enfim, no meio da sociedade. Mas realmente eu acho que essa turbulência toda que está aí, com certeza cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano, cada eleitor, com certeza, tantos que votaram na Dilma, como os que não votaram, com certeza tem dentro de si uma angústia muito grande com relação à questão da corrupção nesse país. E eu diria que tomara que isso acabasse. Mas eu vejo assim que, diante do mundo em que vivemos, não só dentro da realidade brasileira, né, mas enfim, em todo o mundo, esse mal está presente. A gente torce que isso tenha um fim. Mas a gente sabe que não depende só da gente. Se dependesse da gente, talvez as coisas mudariam. Mas eu acho que cada um de nós tem que ser um bom exemplo. É procurar ser um bom exemplo. E que bom que eu acredito que os nossos companheiros aqui são um bom exemplo. Será isso, vereador? Né? Presidente, eu devolvo.
Antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a participação do vereador Renato, que durante essas quatro sessões veio contribuir com o nosso município, contribuir com a sociedade, enfim, fazer o seu papel como vereador. Agradeço por ter se inteirado dos assuntos, ter me procurado também nesse período para conversarmos, trazer ideias. Isso é importante, o diálogo, sempre fui aberto a todos os vereadores e fico feliz quando os vereadores nos procuram para esse tipo de conversa. Informar aos nobres colegas que no próximo dia 1º de 12 teremos a sessão Mirim às 19h30 e às 20h a nossa sessão ordinária. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.